Eu achava que casco de rolha era um lugar. E eu lembro que até... Não sei o que era o casco de rolha. Mas onde é casco de rolha?
Pra mim, Lisboa, de fato, foi um caso de amor. E o meu companheiro é português. E ele fala que eu sou muito mais alfacinha do que ele. Né? Ele, porque eu sei... As ruas eu consigo, tipo... É como se eu sempre tivesse vivido aqui.
PTBR. O Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR. Um podcast em português... Com sotaque.
Cíntia de Paula, natural de Mato Grosso do Sul, psicóloga, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, vive há 15 anos em Portugal. Olá, Cíntia. Veio para Portugal fazer o mestrado e ficou.
Exatamente.
Isso?
Muito bom dia, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Sim, eu costumo dizer que eu vim com passagem de volta. Vim fazer o mestrado em psicologia comunitária. Era muito jovenzinha, recém-formada, e acabei por me apaixonar por Portugal. E decidi ficar e olha, lá se vão 15 anos.
Na altura, quais é que foram as razões? O que é que apaixonou em Portugal?
Eu tive um amor muito intenso por Lisboa.
No castelo, ponho um cotovelo, em alfama, descanso o olhar.
Eu acho que Lisboa para mim foi uma cidade assim que me conquistou.
É a luz de Lisboa, como dizem? Não.
É a luz, mas também eu acho que é uma Lisboa que hoje, infelizmente, nós estamos a perder, né? Com a gentrificação e isso tudo. E eu ainda me sinto que tive um privilégio de conhecer uma Lisboa ainda muito castiça, aquela Lisboa ainda que haviam muitas pessoas residentes, migrantes e portugueses e portuguesas, que ainda conseguíamos viver aquela Lisboa mais autêntica, que hoje eu já sinto um pouco essa dor. E vive em Alfama,
sem,
né? Bairro mais lisboeta não existe.
Alfama agora perdeu muito, muito disso.
Exato. E acho que foi um pouco dessa cidade. Eu também venho do interior do Brasil, né? De uma cidade muito pequena. E sempre me senti um pouco uma pessoa assim do mundo. E eu acho que em Lisboa, naquela época, há 15 anos atrás, nos meus 20 e poucos anos, Lisboa acho que preencheu um pouco esse lugar, desse lugar que já naquele momento começava a ser uma cidade do mundo também, né? Com já muito, sobretudo, influência da imigração, dos diversos países que aqui também residem, que é o mundo atualmente. Mas foi um pouquinho disso tudo. Foi a luz, também foi a oportunidade de trabalhar na minha área de formação. Acho que isso, para mim, fez muita diferença, que nós sabemos que, infelizmente, não é uma realidade para muitas pessoas migrantes conseguirem continuar a exercer a sua profissão de base, né? Sua atividade profissional. Isso também determinou muito a minha estada. Né?
Estar na Europa?
Ficar.
O estar na Europa também?
O estar na Europa também, apesar de eu achar que o mundo é muito grande, em todos os lugares tem coisas positivas e coisas negativas. Acho que o Brasil e a América como um todo também é um continente e muito diverso e com muitas coisas maravilhosas. Mas acho que a vida mesmo em Lisboa, o dia a dia, o privilégio que tive de sempre estar no centro, de fazer uma Lisboa a pé, de ir trabalhar a pé, de ter essa vida tranquila e muito, para mim, muito rica, sempre também tive muitos amigos e amigas, eu acho que isso foi
aqui
algo determinante.
Qualidade de vida.
Exato, exato.
A Cíntia tem familiares portugueses?
Não.
Ah, claro. É
não
comum muitos brasileiros terem um familiar, um avô.
Exato, não. A minha história com Portugal começa em 2009 mesmo, que é quando eu migrei. E é muito interessante porque nós, em Portugal, sabemos muito do Brasil. E no Brasil, sabemos muito pouco de Portugal. Ainda mais em 2009, né? Quando ainda não tinha as redes sociais, quando ainda não tinha toda essa informação de fácil acesso como hoje. E a imigração até é diferente hoje por conta do mundo que mudou. Naquela época, não. Eu, na verdade, foi uma decisão precipitada até vir. Foi uma decisão de um mês. Em um mês eu decidi e estava aqui, em Portugal. E nasceu para mim. Dia até ontem estava numa sessão sobre o 25 de abril e falei sobre isso. Até o 25 de abril nasceu para mim em 2009.
Que,
eu acho que isso
sabia,
é muito importante.
O que,
né?
O que sabia? É um bocado complicado dizer isto, mas o que é que sabia e o que é que não sabia sobre Portugal nessa altura?
sabia que Portugal tinha colonizado o Brasil, obviamente, como todos os brasileiros.
Todos os brasileiros.
Exato. E todos os problemas que isso trouxe para o Brasil, todas as questões, a escravização, isso tudo não era assim, uma história muito bonita, infelizmente, faz parte da nossa história e também temos que reconhecê-lo para não repetirmos, né, os erros do passado. Mas talvez o meu conhecimento era mais disso. E na época, tinha um primo que já vivia aqui, apesar de não ser português, e também tinha algumas informações sobre o país através dele, mas foi mesmo assim algo da descoberta. E costumo hoje pensar, o fato também de não ter expectativas, de não ter criado expectativas, de não ter desenhado na minha cabeça o que seria esse novo lugar, esse novo lar, também me permitiu viver esse lugar de peito muito aberto. E também era muito jovem, né? Eu acho que isso é muito interessante também nessa tenra idade, exato.
Entretanto, assumiu a presidência da Casa do Brasil de Lisboa. Foi há quanto tempo?
Eu trabalho na Casa do Brasil desde 2012. A minha história começa como voluntária. Assim que terminei o mestrado em Psicologia Comunitária no ISPA, era voluntária na Casa do Brasil. Fui funcionária na área do atendimento, depois nos projetos. E em 2017 me candidatei a presidente da Casa do Brasil. E estou na minha última gestão agora. Esse ano temos eleições e nós podemos ter três mandatos. E para mim foi uma experiência, obviamente, enquanto também ativista na área dos direitos humanos, ativista na área das pessoas migrantes. Tem sido uma responsabilidade muito grande dialogar com o país para que as pessoas migrantes, não só do Brasil, obviamente nós temos a bandeira, né, da comunidade brasileira, mas não só, e fazer esse diálogo da migração com Portugal e ocupar esse espaço político tem sido muito, muito interessante.
Muito defensora também dos direitos das mulheres.
Também, muito.
Nesta altura vivem cerca de 400 mil portugueses em Portugal.
Brasileiros, talvez.
Brasileiros em Portugal. É a última estimativa do CEF. Quando assumiu a presidência, viviam quantos brasileiros?
Nessa... ainda não chegávamos a 200 mil nessa época, era inferior. Nesses últimos anos houve, né,
um crescimento enorme,
muito expressivo. Mas também é importante nós pensarmos que esses números, eles têm um delay, né, por conta dos atrasos dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, agora AIMA. Na verdade, eles não refletem exatamente o número de pessoas que vivenciam, porque nesses números, que vivem no país, porque esses números não incluem as pessoas que estão em processo de regularização e as que adquiriram a nacionalidade portuguesa, que é o meu caso, porque hoje eu já sou uma pessoa luso-brasileira. Então, eu já não estou nessa estatística, por exemplo. Eu e a maioria das pessoas brasileiras que eu convivo.
Serão muitos mais.
Muitos mais, muitos mais. Possivelmente muitos mais.
O que é que mudou nestes últimos anos? Há um perfil típico do brasileiro que vem viver em Portugal ou nem por isso?
Não existe, né? Assim como o Brasil é completamente diverso, também a nossa diversidade se reflete em Portugal, nas coisas boas e nas coisas ruins, né? Eu acho que é muito ruins, eu digo, até porque acabamos muitas vezes, até as desigualdades sociais que temos no Brasil, elas também acabam por se refletir aqui, né? De alguma forma. E é muito interessante, porque é muito diverso a nossa comunidade. Ela vai desde estudantes, que sempre existiu, né? Sobretudo desde ali 2008, 2009, começou a vir, sobretudo pelos programas também que o Brasil teve nessa época de incentivo aos estudantes a saírem, né, do Brasil e a estudarem no exterior, e outros, e até de forma autônoma, como foi o meu caso. Muitas pessoas, nesse momento, nós percebemos, com qualificação profissional superior, diferente talvez ali dos anos 2000, que foi quando teve uma migração muito acentuada, talvez o primeiro momento em números muito significativo do Brasil, que não era tão, que não vinham tão qualificados, que era mais para os serviços de base, né? Hoje nós identificamos uma migração bastante qualificada, de diversas áreas, e que tem muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho qualificado. Isso também é algo muito interessante, que apesar de serem pessoas com maior qualificação profissional, que também reflete a evolução que o Brasil teve nos últimos anos de políticas públicas de fomento à entrada nas
universidades, de diferentes grupos, que também nós assistimos isso aqui na migração. De pequenos e grandes empreendedores, também muito se fala, né? Das pessoas de uma classe social muito mais alta.
De empresários.
De empresários. E não só, também de outras pessoas que nem chegam a ser empresários, mas de herdeiros, como a gente costuma dizer. Que também escolhe, obviamente, esse grupo não é o grupo que a Casa do Brasil trabalha, mas nós também estamos atentos e acompanhamos, né? Que esse grupo também existe. Muitas pessoas aposentadas, reformadas, né? Pensando nas palavras que são diferentes. Diferentes da nossa língua, que é a mesma, mas com as suas, que é viva e com as suas diferenças positivas, que também tem escolhido Portugal para viver, e muitas dessas pessoas às vezes vivem um tempo em Portugal, um tempo no Brasil, o melhor dos dois mundos, verão aqui e o verão lá, isso também é interessante.
Para aproveitar o melhor dos dois países.
Mas de fato é um perfil muito variado. É impossível traçar uma comunidade brasileira, né? São muitas pessoas dentro dessa comunidade, mas tem um perfil interessante que eu acho que é importante abordarmos, que desde do golpe que a presidente Dilma sofreu em 2016, ali, né, daquele processo todo, nós também assistimos muitas pessoas ativistas das áreas dos direitos humanos, e não só, mesmo com muito envolvimento e trabalho político, e depois com a eleição do Bolsonaro, que também escolheram Portugal como um lugar de maior segurança e de continuidade até de trabalho político.
Para trazer
daqui.
A família para...
Com certeza. Uhum. Esse é um dado interessante, por exemplo, na transformação da nossa comunidade. Porque nos últimos anos nós percebemos essa migração da família inteira. As pessoas já vêm com a família toda.
Não vem alguém preparar o terreno e depois vem o resto
exatamente,
da família.
Exatamente, exatamente. Outro dado interessante, a comunidade brasileira sempre foi muito feminizada, né? Muitas mulheres sempre migraram mais do que homens para Portugal, e isso, essa tendência tem se mantido. Ela alterna ali entre 59% e 61% de mulheres, e é interessante que mais mulheres migram da comunidade brasileira.
O que não é igual à imigração portuguesa, é o contrário.
Exato.
O contrário.
E de outras comunidades também, né? Como sobretudo agora da Ásia, que é muito expressiva também em Portugal, que tem muito mais a migração masculina. A comunidade brasileira não, ela é tendencialmente mais feminina.
São perfis diferentes, são pessoas diferentes, mas procuram, penso que todos, quase a mesma coisa, segurança e a proximidade da língua.
Sim, eu acho que os motivos são muito variados, né? Eu acho que migrar por si só é um processo complexo. O escolher desterritorializar, né? Escolher um outro país para viver, com tudo o que isso significa, com as coisas boas e com as coisas ruins, e nessa base estão muitos, muitos desejos, né? Eu acho que não só a questão da qualidade de vida e da segurança. Isso pode se aplicar talvez em pessoas que vêm de cidades maiores do Brasil, porque o Brasil também é muito diverso. E tem lugares no Brasil em que tem qualidade de vida até superior ao que vivenciamos hoje em Portugal, sobretudo com a questão da habitação, que é algo também que tem influenciado muito as pessoas migrantes na permanência em Portugal. Isso nós percebemos. Porque, claro, não é um problema só da imigração, infelizmente, é um problema
geral
e que pode, obviamente, afetar mais as pessoas migrantes por questões de discriminação e outras. Porque não tem um fiador, por exemplo, não tem um IRS, enfim, isso é outra questão. Mas os motivos são vários. São para continuidade de estudos. Claro que a proximidade da língua também é algo que incentiva nós a estarmos. As questões históricas, as relações históricas e muitas outras. Até as oportunidades nos pequenos empreendedores, por exemplo, e essa questão do turismo também tem fomentado muitos pequenos e médios investidores a procurar Portugal para a continuidade.
Também,
exatamente, exatamente, também. Eu não ficaria só pela segurança. Eu acho que tem muitos mais motivos para alguém fazer uma
decisão
migração.
Que acaba de ser uma decisão.
Exato,
muito importante,
exatamente.
Mudar de casa. Quais são os principais desafios que já falou da habitação que os brasileiros enfrentam nesta altura em Portugal, particularmente os que a Casa do Brasil de Lisboa ajuda e recebe?
Sim.
É a habitação.
São muitos, infelizmente, assim como outras comunidades migrantes. Eu gosto sempre de dizer isso, que no fundo não são exclusivos do Brasil, são problemas da imigração como um todo, né? E alguns são muito similares aos das próprias pessoas portuguesas. Como já falamos, a questão da habitação, de fato, tem sido um problema principal, porque uma casa
tem que ser um direito fundamental e o primeiro direito de uma pessoa, independente da sua nacionalidade. E, de fato, o que nós temos vivenciado é muita dificuldade, sobretudo quando se percebe que a pessoa é brasileira ou de outra nacionalidade, mas aqui falando da minha casinha, né, que é o Brasil. Tem ainda, há um simbolismo muito presente na comunidade portuguesa, nas pessoas portuguesas, não todas, né, mas em muitas, de que estereótipos, por exemplo, se for uma mulher imigrante, que essa mulher brasileira vai utilizar a casa para outros fins que não seja para moradia, ou passa-se a exigir outros requisitos que não são exigidos para uma pessoa residente portuguesa, por exemplo. Isso nós temos dezenas de casos. Ou então, quando a pessoa migrante liga e percebe o sotaque brasileiro, essa casa já está alugada. É assim, misteriosamente ela está alugada.
O sotaque é um travão.
Com certeza. E é importante percebermos isso, né? O quanto que a migração, o sotaque, ao se perceber que é uma pessoa brasileira, muitas portas podem se fechar só de abrir a boca. E eu acho que isso é algo que ainda temos que pensar muito. E aqui, as questões da discriminação, que depois são transversais, né? A habitação, a saúde, e ao emprego, como falamos, ao emprego qualificado e a tantas outras questões, ainda temos muito a desconstruir e reconhecer, de fato, o lugar dessas pessoas em igualdade. Mas não só, também temos outras situações como... E aqui é algo que é muito importante sempre falarmos, que é, sobretudo... O problema que temos atualmente das redes sociais e dos youtubers e dos instagramers, que muitas vezes vendem uma ideia de que não é real, né? Que isso é um problema que nós temos enfrentado, que as pessoas têm feito o seu processo migratório baseado em informações que não são coerentes à realidade socioeconômica de Portugal, né? Isso é um problema grave.
Informações sobre como se vive em Portugal, que não correspondem.
E muitas vezes essas pessoas chegam com expectativa e depois aqui encontram outra realidade. E aqui é algo muito, muito grave, né? Porque você lida com o planejamento de uma família inteira ou de uma pessoa que muitas vezes vende tudo que tem para fazer um processo migratório e quando chega encontra todas essas dificuldades que já falamos, né? Mas eu salientaria, para terminarmos esse ponto, algo que já falei, mas é a dificuldade de integração no mercado de trabalho qualificado.
É necessária equivalência em muitas profissões, chegar a Portugal e ter equivalência, sim, ao que se fazia no Brasil, e às vezes não é tão fácil,
sim,
quanto isso.
Sim, sim. Acho que vai além disso, né? Acho que tem os problemas, esse tipo de problema, que é objetivo, que é o reconhecimento de um diploma universitário ou a integração numa ordem profissional, que mesmo em muitos casos nós assistimos ultrapassadas essas questões, depois colocam os preconceitos, né? E essa dificuldade de integrar quando a pessoa abre a boca, por exemplo, e percebe que ela é uma pessoa brasileira. E é óbvio que aqui a gente tem que fazer um recorte que isso pode ser muito pior nas questões do racismo, por exemplo, quando essa pessoa é brasileira e é negra. E aí quando ainda acrescenta ser uma pessoa, por exemplo, LGBTQIA+, de outra classe social. E aqui o que nós percebemos na nossa experiência é que pode ir piorando as situações de discriminação, consoante os marcadores sociais também vão se entrecruzando nessa pessoa que chega. Mas eu, se tivesse que escolher, escolheria a habitação e a questão da integração no mercado de trabalho qualificado, porque o que, que nós percebemos? A comunidade imigrante como um todo e a comunidade brasileira, e como com certeza a Mônica percebe, está no serviço, né, nos trabalhos menos qualificados, com piores condições de trabalho. Então, a migração, esse lugar do trabalho é mais precário, ainda está reservado às pessoas migrantes, às pessoas negras, né, às pessoas ciganas. E aqui é muito importante refletirmos também essas questões, né? Ainda temos que ultrapassar e temos que assumir o racismo estrutural e a xenofobia. Tudo,
e tem que ser feita uma
sociedade.
Desconstrução de muito, grande, de muito, muito de preconceito
muito,
ainda.
Muito ainda.
Esta nossa ligação entre portugueses e brasileiros, e a Cíntia falava de facto de abrir a boca e mudar tudo, nos anos 80 tínhamos uma ideia um bocadinho mais romântica, não é? Tem vindo a piorar esta... a aumentar este preconceito?
Sim, eu acho que são... Tem muitas questões de pensarmos se aumenta ou não. Primeiro, é inegável que a comunidade é muito maior hoje do que os anos 80, né? Então, se calhar...
E o país também mudou?
O país também mudou. E até os discursos políticos têm mudado, né? Eu acho que tudo isso também influencia as experiências que as pessoas podem vivenciar ou não. Nós temos, nesse momento em Portugal, um discurso político vindo de uma extrema-direita que se calhar não tínhamos há uns anos atrás e que também não era tão fácil eu falar em qualquer lugar o que eu pensava sobre essas pessoas, erroneamente, muitas vezes baseado em preconceitos e estereótipos. Mas quando eu vejo representada essas pessoas em lugares de poder, por exemplo, num parlamento, se calhar eu também sinto que o que eu penso é mais justificável de dizer, por exemplo. Não é só isso, obviamente. Mas também acho que isso, acho que a presença também, temos ocupado muitos espaços, se calhar pode haver, e depois todas essas dificuldades que muitas vezes as pessoas migrantes vivenciam, de não ter os seus direitos assegurados, também pode causar alguma tensão social, e isso também é interessante de pensarmos. Mas fato é que nós temos percepcionado na associação e recebido, não só nós, também a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, outras associações de imigrantes, têm recebido muito mais relatos de pessoas que têm vivenciado situações de racismo, de xenofobia e aí, na consequência, as discriminações. Mas acho que também temos que olhar que a comunidade é muito maior hoje, se calhar também vivenciamos muito mais. Por outro lado, a comunidade brasileira também é muito politizada, né? Eu acho que cada vez mais politizada e que toma consciência do que aquilo que vive é uma situação de discriminação. E logo procura recursos para fazer essa denúncia e para desconstruir isso, né? Eu acho que temos aqui também muitas questões a analisar, assim.
Implica uma grande reflexão. Sendo que vamos ter uma próxima geração com muitos brasileiros, porque as escolas têm muitos alunos brasileiros, é que é um trabalho que é necessário ser feito.
Muito. E falando em escola, e não falamos ainda sobre o preconceito linguístico, né? Eu acho que dentro das dificuldades que as pessoas brasileiras vivenciam, e não só, também dos PALOPs, né? Tem, sobretudo nas escolas, nós vivenciamos muitas situações de preconceito linguístico, que vai desde as crianças até a universidade, de até de ouvir é mesmo, o seu português é errado, você tem que aprender a falar português correto, para crianças pequenininhas até dentro da universidade. Essa ideia também que há uma língua melhor do que a outra, mas que a mesma língua são só... obviamente, tem diferenças.
E tem expressões, e exatamente. Nós falamos muito aqui no PTBR das expressões que são diferentes e que não têm nada a ver, mas que falamos aqui com muita leveza e com leveza. Quando a Cíntia veio para Portugal, houve algum termo que deixasse assim a pensar? O que é que seria?
Eu não entendia nada do que falavam nas aulas, para começar por aí. Porque é isso, eu acho que... hoje já não, né, com as redes sociais, mas naquela época... Pouco se ouvia falar de Portugal. Para mim foi, de fato, chegar aqui quase conhecer uma nova língua, que era a minha língua.
Que era a língua, que era a mesma língua.
E era muito curioso, porque, de fato, assim como o Brasil é gigantesco, se formos ao Nordeste e ao Sul, é completamente diferente a forma como se fala a mesma língua. Mas, para mim, a compreensão, a televisão, eu lembro de assistir TV e o noticiário e ter que fazer um processo mental para entender mesmo.
Mas lembra-se alguma palavra que tenha feito assim muita confusão ou tenha demorado algum tempo a assimilar o que é que significava?
Sabe, Mônica, 15 anos depois, às vezes eu já não sei porque o que é uma coisa ou outra, porque eu, de fato, já às vezes já me confundo na minha própria formação, o que é do Brasil e o que é de Portugal.
Mas ainda tomo o café da manhã? Ou o
ainda
almoço?
Tomo o café da manhã.
Não,
às
almoço.
Vezes tomo o café da manhã, às vezes tomo o pequeno almoço. Mas talvez o autocarro, o comboio, eram palavras que faziam confusões, porque o nosso é ônibus e o trem, né? E o comboio é um conjunto de trens. Então, assim, para nós, essas questões. Mas o telemóvel, né? Essas palavras mais comuns, assim, é muito interessante. Mas eu lembro muito de uma expressão que até hoje, quando eu me lembro, assim, disso, que eu achava que casco de rolha era um lugar. E eu lembro que até... Não sei o que era o casco de rolha. Mas onde é casco de rolha? Achei assim... E é muito engraçado, porque é a nossa construção enquanto pessoa, né? De fato, não fez parte da nossa história e conhecermos depois os significados.
Nós também absorvemos as vossas expressões e algumas também nos fazem, causam alguma estranheza. Vamos aprendendo todos.
Mas eu acho que em Portugal, anos depois, né, tem essa consciência de que vocês tiveram mais contato com o Brasil do que nós com Portugal, por conta do consumo da cultura, da música, das novelas. Então, em termos da língua, e o que não faz muito sentido depois o preconceito linguístico, né? Porque de forma tão rica Portugal consome com tanto carinho.
Onde ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar.
Caetano, Chico, né, Bethânia, e é tão recebido com tanto amor e de forma tão positiva em Portugal, e ao mesmo tempo essa mesma língua que faz tanta felicidade para tantos portugueses e portuguesas pode ser alvo de variação da língua, né?
Mas também
de
não podemos generalizar
outros lugares.
Não podemos generalizar o preconceito.
Não, de todo. De jeito nenhum. Por isso que falamos de um problema estrutural e não das pessoas, né?
Cíntia, já não vivia sem o quê de Portugal?
Sem Lisboa. Não, eu acho que para mim Lisboa de fato foi um caso de amor. E o meu companheiro é português e ele fala que eu sou muito mais alfacinha do que ele, né? Ele, porque eu sei as ruas, eu consigo, tipo, é como se eu sempre tivesse vivido aqui.
Quando Lisboa anoitece, como voeiro sem valas.
E talvez não conseguiria mais viver sem Alfama, que é o meu lugar desde então, que é o meu bairro, o meu lugar. Acho que isso para mim é muito importante, mas também acho que não viveria sem um peixe grelhado no mar. Isso, eu sou do interior, né? Eu tô a 1000 quilômetros do mar. E quando eu volto pra casa, me dá muita saudade de ir a Sesimbra no Café Felipe comer tipo um peixe grelhado na frente
do mar. E perguntar isso, como é que eu regresso agora ao Brasil? Como é que é voltar ao Brasil?
Eu tenho um privilégio porque eu consigo ir uma vez por ano e a minha família acabou também pela minha migração, como Portugal não fazia parte da vida deles, começou a fazer. Então os meus pais vêm com alguma frequência, a minha irmã vem, e essa ponte aérea, né, entre Brasil e Portugal passou a fazer parte da minha vida. E quando retorno, já depois ali de algum tempo, começo a sentir saudade das minhas rotinas, porque no fundo toda a minha vida adulta foi em Portugal. Toda a minha vida de trabalho, de construção de pessoa, né, enquanto ativista, enquanto política, enquanto toda a minha história acabou por ser aqui. E é muito interessante, porque quando volto é sempre uma festa e é sempre uma delícia voltar para casa. É a minha casa, eu sou brasileira, tipo, eu me sinto como brasileira. Mas depois sinto falta ali do bacalhauzinho lagareiro, sinto falta de passear na Baixa, sinto falta de caminhar no Rio. Mas também porque... Também
é casa.
É a minha casa. Exato. Lá também é a minha casa. Eu acho que é o privilégio de passar. Migrar é ter o privilégio de ter duas casas, né? Com todas as questões boas e ruins que tem nos dois lugares, porque isso também é importante pensarmos. Mas acho que Portugal é a minha casa. Digo sempre que talvez quando me reformar, quero ir pra Bahia e me reformar no Brasil, talvez. Isso algo que penso muito pelo clima, pelas pessoas e porque tenho vontade, talvez, nessa fase da vida, retomar o meu Brasil, pra mim, um pouquinho.
Cíntia, muito obrigada por esta conversa.
Imagina. Obrigada eu pelo convite.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.